Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação. E no Explicador de hoje recebemos a jornalista Kátia Bruno para falarmos do atual contexto político norte-americano e da tomada de posse de Joe Biden. É uma conversa que vai ser conduzida pela Carla Jorge de Carvalho, pela Judite França e pelo Paulo Ferreira.
Olá, bom dia, Kátia. Bem-vinda.
Olá a todos.
Olá. É grande a expectativa para a cerimónia de hoje. A cidade de Washington está sitiada, a tomada de posse não vai ter público, como é habitual. O Donald Trump não vai estar... O presidente santo Donald Trump não vai estar presente, vai estar ausente. Isto é um misto, Kátia, de festa e de contenção, ou de alegria dos vencedores e de receio por possíveis confrontos. Isto significa que os Estados Unidos ainda estão muito sob o efeito da ressaca de Trump.
É, de facto, os Estados Unidos estão perante uma tomada de posse atípica, depois de uma presidência muito atípica. E preparam-se para um dia que é completamente diferente daquele que é habitual quando um presidente toma posse. Basta lembrarmos que é preciso recuarmos a 1869 para encontrarmos uma tomada de posse em que o presidente cessante não esteve presente. Nessa altura foi Andrew Jackson, também era um presidente considerado algo populista, uma figura muito peculiar.
Portanto, 150 anos.
E agora voltamos a ter esta situação. E para além disso, temos um processo de transição que não foi feito como é habitual, ou seja, com a passagem de pastas, com a visita pelos corredores da Casa Branca, tradicional, com o casal da Presidente e Primeira Dama cessante e os novos. Desta vez não haverá nada disso e, ao mesmo tempo, temos uma capital sitiada, cheia de militares e de gradeamentos e muita dificuldade em circular.
Vamos falar da agenda política e prioritária de Joe Biden e vamos, se calhar, começar pelas questões relacionadas com a imigração. Isto, há muito simbolismo também nesta reversão imediata que Biden já anunciou.
Sim, é muito interessante como parece que Biden está a anunciar que vai reverter imediatamente muitas das medidas que são também aquelas que foram das primeiras a ser tomadas por Donald Trump quando ele chegou à presidência. Temos o fim da chamada Muslim Ban, não é? Ou seja, a proibição de pessoas de determinados países de maioria muçulmana entrarem nos Estados Unidos. Temos também o regresso ao Acordo de Paris. Temos Joe Biden a dizer que vai tentar voltar a criar um acordo nuclear com o Irão. Portanto, há aqui uma série de medidas que são muito simbólicas no sentido de marcarem a distância entre a presidência anterior e esta nova presidência e de tentar aqui, se calhar, estabelecer um bocadinho de prioridades, mas, de facto, como dizia Judite, parece-me que são sobretudo medidas simbólicas para mostrar que a presidência de Biden vem repor muitas das coisas que a presidência Trump tinha transformado.
E que consequências é que isso poderá ter para a ala perdedora, digamos assim? A verdade é que metade do país não queria Biden na presidência, queria a continuação da administração Trump. De que forma é que estas alterações podem ser feitas para não criar mais separação e conseguir-se criar mais pontes entre as duas partes que estão neste momento tão divididas?
Esse é o grande equilíbrio que Joe Biden tem de conseguir fazer e que é um desafio enorme, porque nós temos, por um lado, um presidente que foi eleito com uma maioria clara, mas numa eleição altamente participada, em que o adversário também recebeu um número recorde de votos, não é? E, portanto, há aqui um eleitorado muito apaixonado pelos próprios candidatos em que votaram, não é? Tanto do lado republicano como do lado democrata. Por outro lado, Joe Biden tem que se distanciar de Trump para mostrar que, de facto, justificou-se para o seu eleitorado base terem votado nele, mas ao mesmo tempo não pode alienar os eleitores de Trump, que são uma maioria, não são uma maioria porque perderam as eleições, mas são uma faixa muito grande da população. Tudo isto se torna muito mais complicado ao mesmo tempo em que temos um processo de impeachment a decorrer no Senado a Donald Trump, ou seja, é muito difícil Joe Biden, vamos ver o que é que ele vai dizer no discurso de tomada de posse hoje, que certamente terá muitas vezes a palavra união e focará muito essa ideia de que é preciso andar para a frente e que o partido tem que fazer aqui uma espécie de cura, mas é muito difícil andar para a frente quando o nome de Trump continuará a ser referido todos os dias nas notícias, à medida que o julgamento no Senado para o processo de destituição de Donald Trump continuar a avançar. Portanto, Joe Biden é um homem no arame, vamos ver como é que vai conseguir fazer este equilíbrio.
Kátia, já que falaste no processo de impeachment, vamos por aí então. Donald Trump deixa hoje oficialmente então de ser presidente dos Estados Unidos. O impeachment é a figura que se utiliza para afastar precisamente, ou para tentar afastar nas razões, pelos motivos previstos na lei, afastar o presidente em exercício. Isso significa que o processo não acaba aqui com a saída dele do cargo? Pode continuar para além da saída dele?
Sim, completamente, porque o processo neste momento, a destituição foi formalmente aprovada na Câmara dos Representantes, agora passará para a fase de julgamento no Senado, e significa que se dois terços do Senado considerarem que Donald Trump é culpado dos chamados altos crimes que estão previstos na Constituição como sendo motivo de destituição de um presidente, ele tornar-se-ia, por um lado, o primeiro na história a ser condenado no julgamento no Senado, não é? Já tivemos outros processos de impeachment, mas nunca nenhum dos presidentes que foram alvos desse processo foram destituídos na fase final do processo pelo Senado. E por outro lado, isso significa que poderia, se o Senado assim o entendesse e se isso for definido e ficar escrito em papel, Donald Trump poderá ficar limitado no futuro e ser, por exemplo, proibido de voltar a exercer cargos públicos.
Mas achas, portanto, provável que isso possa acontecer, Kátia?
Neste momento é impossível dizer, acho que estamos completamente em território desconhecido. Uma coisa é certa, tivemos ontem uma declaração de Mitch McConnell, que é o líder do Partido Republicano no Senado, absolutamente surpreendente. Já havia rumores de que McConnell estaria possivelmente disposto a apoiar este impeachment. Ontem McConnell disse que a invasão do Capitólio foi provocada pelo presidente, portanto é a primeira vez que temos aqui o líder republicano no Senado a apontar diretamente o dedo a Donald Trump, o que pode indicar que ele poderá estar disposto a votar a favor dessa destituição, e se McConnell o fizer, arrastará consigo muitos dos senadores republicanos, porque ele é a figura do establishment republicano, não é? É o representante no Senado, e se isso acontecer, torna-se de repente uma possibilidade que parecia impensável há apenas um mês, mas a política também é assim, a realidade é dinâmica.
O volte-face foi muito grande. A questão é, se este processo de impeachment for para a frente, e aquilo que há bocado a Carla falava, isso ainda é mais difícil de unir um país que está claramente dividido.
Sim, mas a situação está de tal forma que eu não vejo como é que, havendo ou não impeachment, poderia sanar-se essa desunião, mesmo não havendo impeachment. Ou seja, Donald Trump tem um grupo de apoiantes, uma base eleitoral muito dedicada, que para quem haja impeachment, não haja impeachment, o que quer que aconteça não os fará mudar de opinião em relação a um presidente que admiram e a uma eleição que dizem ter sido roubada, apesar de não haver nenhuma prova em relação a isso. Do outro lado, temos uma população muito mobilizada em torno de Joe Biden e que espera grandes mudanças e grandes diferenças em relação à presidência anterior, e pelo meio temos uma série de eleitores que poderão ter votado uns em Biden, outros em Trump, mas que não têm uma grande afinidade ideológica de profunda crença em nenhum dos lados e que estão mais preocupados com a sua vida e com questões como a Covid e a economia, e portanto vamos ver como é que o novo presidente também terá em conta essas pessoas, e eu penso que esse poderá ser aquilo em que ele se irá focar, com alguns sinais simbólicos para a facção mais à esquerda dentro do seu próprio partido, mas parece-me que o caminho para essa união está a olhar para essas preocupações do cidadão comum. Tenha ele votado em Biden ou Trump.
Cátia Bruno, falaste há pouco do papel de Mitch McConnell e daquilo que ele declarou, de facto, dizendo que poderia o assalto ao Capitólio poderia ter sido provocado ou instigado pelo Presidente. Isto significa que o Partido Republicano vai começar também a fazer a sua digestão e a tentar resolver o afastamento com Trump? Isso é essencial e, no fundo, essa reconciliação que Biden quererá fazer, certamente, passará também por aí? O Partido Republicano terá um papel importante nesse processo?
Sem dúvida, o Partido Republicano precisa de perceber no pós-Trump que caminho quer seguir, se quer continuar a apostar no trumpismo como forma de fazer política, ou se quer regressar aos tempos de um conservadorismo mais nos moldes de Ronald Reagan e de uma forma mais tradicional. Qual será o caminho escolhido? Não sei dizer. Acho que o próprio partido está altamente dividido. É certo que houve uma grande adesão sempre a Donald Trump, porque havia uma lógica de ele é um vencedor e, portanto, nós faremos o que ele faz porque isso nos traz vitórias.
Os partidos são máquinas de poder, não é?
Exatamente.
Querem sempre estar com aqueles que lhes trazem o poder, como é evidente.
Exatamente. Aquilo que aconteceu agora com esta invasão ao Capitólio é que não só foi muito grave, e isso obviamente terá colocado algumas questões de consciência a alguns senadores republicanos, mas também acontece ao mesmo tempo em que temos a vitória dos democratas na Geórgia e em que o Senado é perdido para o Partido Democrata. E portanto, de repente, os republicanos mais pragmáticos e que estão simplesmente nessa lógica de máquina de poder dizem: bom, mas o que é que nós conseguimos com Trump? Perdemos a Câmara dos Representantes em 2018, perdemos a presidência para Joe Biden e agora perdemos o Senado. Portanto, será que vale assim tanta pena seguir por esta lógica de fazer política? E é este o grande dilema que muitos deles têm, não é? É dizer, nós temos pessoas dentro do Senado como Josh Hawley e Ted Cruz que continuam firmemente a defender Donald Trump, e depois temos aqui Mitch McConnell a sinalizar um distanciamento e a mandar uma mensagem interna para o partido de se calhar é possível fazermos isto de outra maneira, porque o nome Trump está demasiado manchado para continuarmos a associar-nos a ele. Qual destes caminhos é que vai ser escolhido? Eu acho que o processo de impeachment ajudar-nos a perceber um bocadinho qual é a posição da maior parte, pelo menos dos senadores, mas não das bases do Partido Republicano, mas pelo menos dos senadores, e poderá dar algumas pistas de qual será esse caminho. Mas lá está, mais uma vez,
mais uma incógnita sobre o caminho que o Partido Republicano vai escolher. E quanto a Donald Trump, parece-te que há espaço para um futuro político se o tentarmos na mensagem em vídeo que ele deixou ontem de despedida? Ele diz claramente que o movimento que se criou com a eleição dele para a Casa Branca não vai parar. O que é que pode acontecer nessa matéria?
Bom, é claro que se confirmar de facto uma destituição que proíba Trump de exercer cargos públicos no futuro, ele não, nesse caso não poderá voltar a candidatar-se, mas há quem fale em Donald Trump Jr. como um nome que poderia continuar aqui numa espécie de dinastia política barra da área do entretenimento, depois do The Apprentice, o filho fazer a substituição do pai também na Casa Branca. Mas isso parece-me que é olhar muito daqui a muito tempo, muita coisa pode acontecer pelo meio. Independentemente das ambições políticas que Donald Trump possa ainda ter ou não, parece-me que aquilo que ele vai fazer nestes próximos meses e anos é sem dúvida garantir que continua a ter presença pública. Ou seja, neste momento ele não tem conta de Twitter, e isso nós sabemos que foi um grande abalo para a sua forma de chegar ao eleitorado.
É retirar-lhe um pouco de oxigênio quase, não é?
Exatamente, aliás, e notámos logo isso com o ritmo de notícias sobre as declarações do Presidente, de repente passaram a haver apenas comunicados oficiais da Casa Branca, mas há muita especulação sobre que outras avenidas pode Trump explorar, nomeadamente, por exemplo, na televisão. Fala-se numa Trump TV, fala-se numa possível aliança com algumas das redes de televisão mais radicais nos Estados Unidos, mais ainda do que a Fox News, ou seja, para a própria Fox News, Trump já é uma espécie de persona não grata, mas há outros caminhos, há Max News, há OAN, há uma série de mercados de nicho onde penso que Trump e os seus apoiantes continuarão a ter muito espaço, e esperarão que a sua mensagem possa depois continuar a ser divulgada a partir daí, como rampa de lançamento. Para o que é o certo, não sabemos, mas talvez o próprio objetivo de Trump seja sempre o próprio Trump, não é? Seja existir, seja ser visível, seja estar no ar. Portanto, talvez isso seja um fim em si mesmo.
Fala-se já de enfim, fontes próximas de Trump em formar um novo partido, um Patriot Party, isto antevendo problemas dentro do seu próprio partido, dentro do Partido Republicano.
Sim, mas parece-me que esse seria um caminho bastante difícil, tendo em conta a forma como o sistema político está montado nos Estados Unidos e como funciona. Todo o processo de primárias seria muito difícil. Já tivemos muitos terceiros candidatos em várias eleições e foi sempre muito difícil. Se o Partido Republicano puser toda a sua máquina a funcionar em torno do seu próprio candidato, é muito difícil um terceiro candidato conseguir romper essa tendência. Mas, como dizíamos, a presidência de Donald Trump foi inédita, portanto outras coisas inéditas podem estar a caminho na política norte-americana. Mas eu penso que com aquilo que temos visto nos últimos dias é que com esta saída da presidência, o próprio Donald Trump perdeu algum fulgor, algum oxigênio. O facto dele ter tido de se retratar após a invasão do Capitólio e ter reconhecido finalmente a derrota nas eleições, tirou-lhe aqui uma certa gravitas que ele tinha. Há inclusivamente relatos de apoiantes em fóruns a dizer que Donald Trump traiu-nos ao fazer isto, mas que é que lhe passou pela cabeça. Portanto, há aqui já não há uma lógica de vitória e uma
de injustiça perante alegados problemas no processo eleitoral, não é?
Exatamente. Claro. Veremos agora com o que é que acontece na tomada de posse. Obviamente que há receios de algumas ações violentas, mas Washington DC também está preparada para isso.
Claro, Kátia, estamos mesmo a fechar. Só regressando ao início, já agora a falar daquilo que vai tomar de posse Biden. O discurso dele vai ser muito importante hoje e vai ser analisado palavra a palavra, praticamente, para perceber que sinais é que vêm dali, não?
Sim, sem dúvida. Os discursos de tomada de posse por si só já são sempre muito marcantes e temos N exemplos de discursos que ficaram, com frases célebres que ficaram na história. Quer dizer, Roosevelt tem a famosa frase do a única coisa que temos a temer é o próprio medo. John F. Kennedy fez o discurso de não perguntem o que é que o vosso país pode fazer por vocês, perguntem o que é que vocês podem fazer pelo vosso país. E Donald Trump teve o famoso discurso sobre a carnificina americana, em que ele diz que se existe uma carnificina em todo o país, em algumas cidades, e que ele está ali para acabar com isso. Portanto, o que quer que Biden diga hoje já seria a notícia e produto para ficar para a história por si só. Tendo em conta o que acontece depois destes últimos acontecimentos, será ainda mais dissecado, e tenho a certeza que a equipa de Joe Biden, que o está a ajudar a escrever o discurso, está a pesar cada palavra e a medir cada entoação, porque todos os olhos estarão ali colocados, e Biden não pode dar nenhum passo em falso.
A jornalista Kátia Bruno e a análise ao atual contexto político e social dos Estados Unidos, a poucas horas da tomada de posse do novo presidente americano, o democrata Joe Biden.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.